O caso do anestesista preso em flagrante por estuprar uma mulher na sala de parto de um hospital do Rio de Janeiro revoltou o país. Giovanni Quintela foi encaminhado para o presídio Bangu 8 e teve o registro profissional suspenso pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio. Depois que o caso chocante veio à tona, muita gente está se perguntando o que leva alguém a sedar uma mulher grávida e em trabalho de parto para praticar uma violência sexual. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos e estamos aqui com o neurocientista Fabiano de Abreu Agrela. Doutor Fabiano, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Muito bom dia, tudo bem?
Tudo tranquilo. Doutor, dentro da neurociência e da psiquiatria, dá para classificar a conduta do anestesista Giovanni Quintela?
Dá sim para classificar. Claro que sempre é bom você falar mediante uma anamnese, uma análise, para que você possa chegar a um resultado mais concreto. Mas ali você já consegue identificar e, inclusive, tem relação com o que eu venho alertando a sociedade para uma epidemia narcísica. Ou seja, existe ali uma sociopatia, perversão e narcisismo. O narcisismo está na sociopatia. O que acontece é que a gente está vivendo um momento de uma sociedade com narcisismo exacerbado, acima do normal, do linear, e isso está causando consequências e atitudes, inclusive pessoas que são sociopatas, psicopatas, cometendo crimes mediante esse aumento do narcisismo.
E esse quadro tem tratamentos ou ele deverá continuar preso para proteger a sociedade de novas barbaridades? Porque na maioria das vezes esses casos acontecem e até acontecer, as pessoas sequer desconfiam, é uma pessoa que não dava nenhuma pinta de que realmente seria capaz de fazer uma atrocidade dessas. Como é que é o tratamento de quadros dessa espécie?
Não existe cura. Ou seja, não tem cura, ele tem que cumprir realmente a pena e a sua liberdade depois, no futuro, pode acontecer com que ele pratique atos similares a esse, a não ser que você tenha ali um tratamento em que possa amenizar e fazer com que ele não cometa crimes como esse. Mas o problema é que está justamente nesse comportamento, na personalidade narcisista, na sociopatia, não ter remorso, não ter arrependimento e também agir sob impulso de forma incoerente sem pensar nas consequências. Ele não tem remorso, ou seja, ele não acredita estar errado. O narcisismo faz isso, faz com que você pense, tem um poder absoluto, um poder acima dos demais e que você nunca está errado. É típico de uma sociedade introduzida na rede social. A própria rede social, ela é a cultura narcisista. A pessoa que tem ali o TikTok, fica dançando no TikTok, ela quer aparecer, ela quer ser vista, isso é um narcisismo. Então você ter rede social e querer mostrar muito mais, ou querer se mostrar, já é um narcisismo. E quando ele, acima do linear, quando ele já é patológico, quando se transforma num transtorno, vinculado à sociopatia, psicopatia, isso se torna muito perigoso. E faz a gente pensar, como pode alguém estudar tantos anos medicina e cometer um ato e acabar com a carreira dele? Ou seja, ele não pensou, não premeditou, não pensou nas consequências. Se você analisar os vídeos, será que ele não pensou que poderia ser descoberto? Ou seja, falta inteligência? Sim, a região frontal do cérebro, ela é menor, ela é mais atrofiada. Ou seja, tem sim uma falta de inteligência determinada pelo transtorno em si.
E é possível identificar essas características antes da pessoa cometer crimes?
Você pode identificar, inclusive, eu dou aula para RH, dentro da neurociência, para você analisar na rede social. Você pode analisar na rede social o comportamento da pessoa e determinar qual o grau narcísico daquela pessoa. Você não vai conseguir identificar na rede social a sociopatia, a psicopatia, né? Geralmente quando comete o delito, que você vai, ou crime no caso, que você identifica, é mais difícil, até porque as pessoas não reconhecem que estão com problemas. Mas o narcisismo já é um dos comportamentos que você pode analisar na própria rede social. Aquela pessoa que demonstra muito, que quer muito aparecer, que mostra ter um poder sobre as outras, mostra pensa que sabe mais do que todo mundo, né? Tudo isso a gente tem que analisar. A gente vê muito isso em artista. aqueles artistas que simplesmente se posicionam como os maiores, né? Que diz o que tem que fazer, determina e não está se importando com o que vão falar ou não está se importando com o que pensam dele.
Ok, e na rede social está todo mundo certo, né, doutor? Ninguém está errado, todo mundo é dono da verdade, todo mundo sabe o que é que está acontecendo e as pessoas não sabem nada. É uma coisa realmente a ser refletida, nossa sociedade atual. Eu gostaria de perguntar com relação às vítimas, doutor. O que dizer das vítimas e dos familiares? Porque tem consequências, né?
Tem consequências, principalmente por causa da imprensa, ou seja, ela não sabe o que aconteceu, ela estava desacordada. Então, se ninguém tivesse filmado, se não tivesse ido para a imprensa, ia passar despercebido. Ela não ia ter a consciência sobre o que aconteceu com ela. Mas a imprensa agora mostra para ela, né? Mas tem que ser um trabalho da imprensa também, eu não estou falando que é um erro da imprensa, a imprensa tem que fazer isso, porque ele precisa ser penalizado. A imprensa força para que isso aconteça. Né? E também serve como exemplo para que outros não cometam o mesmo crime. Mas certamente causa impacto, sim. Imagina você pensar o que aconteceu com você e justamente no momento. Nada justifica. Podia ser uma cirurgia de silicone, que seja. Podia ser qualquer cirurgia simples que fosse necessário aplicar na cirurgia geral, que seja. Nada justifica. Mas quando você pensa num trabalho de parto, aí você fica... Nossa, a loucura, ela ultrapassa, né? É aquela sociopatia que ultrapassa, que você chega a pensar até na possibilidade de psicopatia, né? E poder fazer danos maiores para uma pessoa. É, essa pessoa, ela tem que fazer ali um tratamento, eu acho que vale a pena a vítima fazer um tratamento psicológico para que esse trauma, ele não possa acarretar trazendo transtornos. A atitude dele não é apenas a atitude em si, que ele cometeu, mas é o mal para toda uma vida daquela pessoa que foi vítima.
Doutor Fabiano de Abreu, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado. Muito bom dia, doutor.
Bom dia, obrigado. Até a próxima.